passamos a apresentar Pergunte ao Doutor. Saiba como cuidar da saúde da sua família. Uma produção Rádio Senado.
No Pergunte ao Doutor de hoje, vamos atender aos ouvintes. Maria Félix Silva, de Balsas, no Maranhão, José Francisco Muniz, de Timóteo, em Minas Gerais, e também a Maria de Nazaré Fernandes Bezerra, de Centenário, no Tocantins, e ao Francisco Rezende. Eles escreveram para o programa para tirar dúvidas sobre hérnia de hiato. Há vários tipos de hérnia. A hérnia de hiato, também conhecida como hérnia de estômago, caracteriza-se por uma fraqueza do músculo diafragma. Este músculo separa o abdômen do tórax. Quando há uma fraqueza do músculo diafragma, parte do estômago desliza em direção ao tórax, formando então a hérnia de hiato. O maior inconveniente causado pela doença é a sua relação com o refluxo gastroesofágico, que nada mais é do que o retorno do conteúdo do estômago para o esôfago. Como o revestimento interno do esôfago não está preparado para receber este líquido muito ácido, ocorre uma inflamação conhecida como esofagite. O sintoma mais frequente é a queimação ou dor no peito. Algumas pessoas têm a sensação de líquido voltando para a garganta, podendo causar dor e dificuldade para engolir. Outra sensação é a de bolo na garganta ou engasgos. A esofagite está muitas vezes associada à asma ou à bronquite e pode causar problemas respiratórios como tosse seca, laringite ou faringite crônicas. Nestes casos, o tratamento habitual não melhora os sintomas. Em casos raros, o refluxo causado pela presença da hérnia de hiato pode apresentar sintomas parecidos com os das doenças cardíacas. Isso causa enorme preocupação aos pacientes e aos familiares. Para que possamos entender um pouco melhor o que vem a ser a hérnia de hiato, convidamos o Dr. Afonso da Rocha Campos, que é gastroenterologista e hepatologista aqui do Senado. Bom dia, Dr. Afonso.
Bom dia, Adriano.
Dr. Afonso, vamos começar primeiro explicando o que é a especialidade de hepatologia.
Hepatologia é uma especialidade que estuda as doenças do fígado, que o exemplo principal é as hepatites, de modo geral, né? O efeito do álcool no fígado, as lesões do fígado, as cirroses hepáticas, né? É basicamente isso, tá certo? E o fígado é um dos órgãos importantes, que produz a bile, é o órgão que metaboliza tudo que a gente come, as gorduras, as proteínas que vão pelo intestino, depois de metabolizadas e absorvidas, elas vão para o fígado. O fígado é uma espécie de fábrica que produz a energia para o organismo, para tudo. Então, é algo importante. E ele, quando doente, a causa principal são as hepatites. A outra é o depósito de gordura, às vezes nos indivíduos obesos. Então, é uma área muito grande de estudo. Mas estuda só esse órgão. Ele produz a bile também, a bile que é guardada na vesícula biliar. Ela é produzida continuamente e quando o indivíduo come, a bile, ela, vamos dizer, torna facilmente absorvível as gorduras que a gente come. Então ela é fundamental para a digestão das gorduras. Então essa é a função do fígado.
Doutor, vamos começar atendendo primeiro a nossa ouvinte, Maria Félix, de Balsas, no Maranhão. Ela conta que a sua mãe, Dona Eva, fez uma cirurgia de extração de pedras no fígado e que deu tudo certo. Depois, a Dona Eva voltou ao médico e teve um novo diagnóstico, o de hérnia de estômago. A Maria Félix, então, ficou muito preocupada, pois ela não entende muito bem o que vem a ser este problema.
Sim.
E por isso enviou para o nosso programa suas dúvidas. Ela quer saber se a sua mãe tem mesmo que fazer uma cirurgia ou se haveria um outro tratamento. Também quer saber se ela pode correr risco de vida. E quais seriam os cuidados com a doença? Como deve se alimentar e que remédios deve tomar? Doutor, o que vem a ser a hérnia de estômago ou hérnia de hiato?
Na realidade, a hérnia de hiato ou hérnia de estômago é uma hérnia interna, né? Que está justamente no tubo digestivo. Você, quando ingere o alimento da boca, ele atinge o estômago. Para atingir o estômago, ele percorre o esôfago. O esôfago é um tubo que fica dentro do tórax e quando esse tubo chega no abdômen, tem um músculo, que é o diafragma, que é um músculo membranoso que separa o peito, né, o tórax do abdômen. Tem um orifício. Esse tubo atravessa e esse orifício se chama hiato, por isso que o nome se chama hérnia de hiato. O correto seria hérnia pelo hiato, né? Aí depois que passa o hiato, entra dentro do estômago. Em condições normais, quando o alimento cai dentro do estômago, ele não retorna, Não retorna porque ali embaixo existe uma espécie de válvula entre o esôfago e o estômago. Funciona como se fosse uma válvula. O que vai para o estômago não deve retornar. O que é a hérnia de hiato? A hérnia de hiato é quando a fixação do estômago naquele lugar é um pouco frouxa e o estômago sobe um pouquinho para dentro do tórax. Sobe, ele não fica dentro do tórax, mas ele sobe assim, 1-2 centímetros para dentro. E isso faz com que essa válvula não funcione bem. Então isso é que se chama hérnia de hiato. Na realidade seria uma hérnia do estômago pelo hiato do diafragma, seria o nome mais correto. Mas o pessoal chama, vulgarmente se chama hérnia de hiato, então hérnia de estômago. Isso faz com que o alimento que cai no estômago regurgite para o esôfago. O esôfago, a parede do esôfago é mais frágil que o estômago. O estômago produz um ácido muito forte, que é usado para digerir os alimentos, principalmente as proteínas. Quando esse ácido reflui para o esôfago, a parede do esôfago, a mucosa do esôfago, não tolera esse ácido. Isso causa o sintoma principal do refluxo, que é a azia, que é aquela queimação que sobe, vem às vezes até a boca, às vezes volta até o alimento, até regurgita, porque aquela válvula não funciona bem, tá certo? Então seria mais ou menos a definição essa.
Todo paciente que tem hérnia de hiato, ele tem também refluxo gastroesofágico, doutor?
Sim, por esse motivo que eu falei. Normalmente aquela válvula, não, o estômago ficando um pouquinho frouxo naquela entrada ali, ele insinua, ele sobe um pouquinho para dentro do tórax, isso favorece esse deslizamento, faz com que a válvula não funcione bem, o mecanismo de válvula não funcione bem. Então, a hérnia propicia o refluxo. Toda vez que você enche o estômago, faz pressão dentro do estômago, é como se fosse uma bexiga. Você abre assim a tampa e ela volta. Tá? Então retorna tudo, pode voltar o alimento também. Mas o que dá o sintoma da azia é principalmente o ácido que o estômago produz. Então toda hérnia de hiato se acompanha de refluxo, obrigatoriamente.
O senhor citou no começo da entrevista, doutor, que tem vários tipos de hérnia. Todas elas têm a mesma aparência e as mesmas causas?
Não, no estômago só existe esse tipo de hérnia. Tá certo? As outras hérnias não são internas, são hérnias na parede, hérnias na barriga, no pé da barriga, na íngua, tá? Que são outras coisas completamente diferentes, não tem nada a ver com hérnia de estômago. E essa é que dá o sintoma, e essa é que é uma das grandes causas de procura de pacientes em consultórios de gastroenterologia. A pessoa que chegou com aquela queimação, uma digestão pesada, e você vai ver, faz um exame, faz uma endoscopia e vê que a pessoa tem uma hérnia de hiato.
E a hérnia de hiato, ela é muito frequente?
Muito frequente, extremamente frequente. Isso se deve a muitas coisas, né? Primeiro, o modo de alimentar da pessoa, né? Os glutões, né? Os indivíduos que enchem muito o estômago. Segundo, as pessoas muito obesas. Essa válvula fica um pouco frouxa quando a pessoa engorda muito. Até pelo peso da parede do abdômen. A pessoa muito gorda tem um abdômen muito... A parede faz muita tensão em cima do estômago. Se essa válvula já for um pouco frouxa, aí reflui mesmo. Então, esse é um dos fatores de hérnia de estômago. Então, por isso, hoje em dia, os comilões são muito frequentes. O prazer da dieta e as comidas gordurosas, as massas, os doces, a pessoa que toma muito café, são coisas que dão muito refluxo. São todas coisas que dão bastante refluxo. Então, por isso, é uma coisa bastante comum.
E é certo dizer que pessoas mais velhas ou mulheres gestantes também têm uma tendência maior a ter hérnia de hiato?
Tem, porque no caso das pessoas mais velhas, principalmente se obesas, né, os tecidos de sustentação do estômago, eles se afrouxam um pouco. O tecido já não é tão rígido, a musculatura da válvula ali já é um pouco mais frouxa. A outra que você me perguntou em relação às grávidas, né?
Uhum.
As grávidas, a pessoa fica, depois dos 7 meses, a criança cresce. Muita pressão dentro do estômago e sobre o estômago, quer dizer, dentro do abdômen e sobre o estômago é muito grande. Então, quanto mais filhos tem, mais tempo a pessoa passa comprimindo aquela região ali. Então, é bastante frequente, é mais frequente em pessoas multíparas, em mulheres que têm muitos filhos. É relativamente comum você encontrar uma hérnia de estômago ou hérnia de hiato, como se chama.
Doutor, quais são os sintomas, as queixas dos pacientes com hérnia de hiato?
O sintoma principal é a azia, pelo que eu expliquei, né? já que a válvula não consegue segurar o ácido dentro do estômago, o ácido reflui para o esôfago. E o ácido, a gente sente uma ardência, é uma queimação. Essa queimação pode ser dor mesmo. Então, o indivíduo, por isso mesmo, acontece mais o sintoma quando a pessoa come. Tá? A pessoa come, enche o estômago, aumenta a pressão dentro do estômago. A válvula não consegue segurar, o ácido reflui. Então, o sintoma característico é a queimação, a azia que sobe pelo peito, vem às vezes até a boca, com o resto de alimento ou um líquido ácido que atinge a boca, e a dor mesmo. A pessoa acaba de comer e o estômago fica doendo e pesado. A impressão que dá é que você comeu muito. São os três principais sintomas. Esse sintoma agrava mais quando a pessoa deita depois da refeição. Às vezes a pessoa come muito, dá aquela sonolência, o sujeito vai deitar. Se ele já tem a tendência a refluir, aí o negócio volta mesmo. Então seria basicamente os sintomas principais esses.
Doutor, e como diagnosticar? Quais os exames?
O exame hoje em dia mais usado é a endoscopia digestiva. Tá? A radiografia do estômago, que o indivíduo toma um contraste à base de bário, praticamente não se usa mais. Você tem a exposição ao raio-x, tá certo? E no caso da endoscopia, é um exame rápido, dura 5, 10 minutos, você vê com detalhes. Você diagnostica não só a hérnia, como diagnostica as lesões que o ácido pode causar no esôfago. Pode irritar o esôfago, pode até causar úlcera no esôfago. Então, endoscopia é o exame que se usa.
Doutor, qual é a aparência, então, dessa hérnia? Quando você faz esse exame, como que é a hérnia de hiato?
Não, a hérnia de hiato, você está dentro do esôfago, você vai descendo com a sonda, olhando, né? A sonda, você vê tudo que você vai caminhando lá por dentro, né? Quando chega perto, no final do esôfago, você já vê um pouco do estômago subindo para dentro do tórax. Você vê uma parte do estômago ali, que não devia estar ali, você devia passar e já cair dentro do estômago, mas o estômago é todo ele dentro do abdômen. Na hérnia de hiato, você ainda dentro do tórax, já quase chegando aqui na boca do estômago, vamos dizer assim, você já vê um pouquinho de estômago que aparece ali. Essa é a visão que você tem.
Doutor, e é perigoso a hérnia de hiato? Pode ter uma complicação maior?
As complicações principais são as úlceras de esôfago, tá certo? E o refluxo persistente durante anos vão fazendo feridas no esôfago. Essas feridas, com o tempo, cicatrizam e podem, o esôfago tem que ser um tubo, mas um tubo que tem elasticidade. Então, com o tempo, essas feridas vão cicatrizando e vão diminuindo a elasticidade do esôfago. Você pode até obstruir o esôfago, tá certo? E o alimento ficar para engolir, às vezes você não consegue engolir porque ele prende aqui no final da deglutição, aqui embaixo, na entrada do estômago. E muitas vezes isso pode partir para a cirurgia. A outra consequência é que o refluxo do ácido pode causar alterações pré-cancerosas no esôfago. Pode facilitar o câncer do esôfago, né? Naquela parte mais distal do esôfago. Seria basicamente isso. Fora um mal-estar que dá, que é muito grande, né?
Doutor, e como que é feito o tratamento para a hérnia de hiato?
É um tratamento medicamentoso e por orientação dietética, né? Então, a primeira conduta a tomar é o seguinte: mastigar bem o alimento. A primeira grande regra é mastigar bem o alimento para que ele desça com facilidade. Comer devagar, até porque se você não come devagar, você não consegue mastigar, tá certo? Nunca saciar o apetite. Quer dizer, o bom é você terminar a refeição ainda com vontade de comer um pouco mais. Isso indica que o estômago não está muito cheio. E como eu já disse, a hérnia de hiato é uma válvula que não segura o conteúdo do estômago. Se você aumenta muito a pressão dentro do estômago, aquilo reflui. É tomar pouco líquido à refeição. Se você tomar um copo inteiro de líquido, em termos de volume, equivale a uma segunda refeição em cima daquela. E o que faz aumentar mais ainda. Se você tem muita sede, toma uma meia hora antes, uma hora depois, e o líquido que você toma durante a refeição, só um pouco para ajudar a engolir, tá certo? Outra coisa, deve evitar sobremesas de doces, principalmente. E depois que você já encheu, você ainda vai comer doce, o doce tem uma digestão difícil, tá? E nunca deitar antes de uma hora e meia, depois de ter alimentado. Se você tem muito sono, tem aquela sonolência depois de uma refeição, você deve ficar mais recostado. Um tipo dessas cadeiras de espaldar duro, né? Que que se conhece também como cadeira de papai, mas nunca deitar numa cama, assim, bem rente, uma cama deitada. Porque um dos tratamentos importantes para evitar o refluxo é, durante a noite, você elevar a cabeceira da cama. Por quê? Porque o ácido que o estômago produz, que é o principal causador da inflamação no esôfago, ele é produzido durante as 24 horas do dia. Durante a noite, você não está controlando essa acidez com alimento e tudo. Então, se você estiver deitado numa cama normal, o esôfago, não segurando o ácido reflui para dentro do esôfago, tá certo?
Uhum.
Então, o que é que se faz? A gente eleva a cabeceira da cama. Ou coloca um calço debaixo do pé da cama, do lado da cabeceira, para elevar a cabeceira uns 15 centímetros. E não adianta botar travesseiro. Por quê? Porque o travesseiro só levanta a cabeça e vai fazer você ter dor no pescoço. Na realidade, o esôfago está dentro do peito, do tórax. Você tem que levantar o tórax. Estes são os cuidados de dieta, os cuidados de posição e de maneira de alimentar, que são muito importantes. E que, se você não faz, os outros cuidados até não resolvem tanto se você não faz essas coisas também. O que é que dá mais refluxo? Café. Então, o hábito de tomar café indiscriminadamente, a cafeína, dá muito refluxo. Os alimentos gordos, as frituras, os condimentos, ketchup, mostarda, as coisas defumadas, tudo que vem dentro de latinha com conservante, aquilo dá muito refluxo. As bebidas extremamente açucaradas, os refrigerantes, as bebidas doces dão muito refluxo. Pimenta, como já disse, a bebida alcoólica, evidentemente, o fumo, é uma das causas de refluxo importantes também. Então, esses seriam os cuidados mais importantes. A par disso, você tem os medicamentos. O medicamento principal que se usa são medicamentos que diminuem a formação de ácido no estômago, já que o ácido é o principal agressor do esôfago, né? E tem uma variedade grande. E outros remédios que facilitam o esvaziamento do estômago. E todos nós temos ondas de mobilidade, motilidade dentro do esôfago e do estômago, ondas de refluxo, ondas que propelem. Por exemplo, você pode alimentar e deitar na cama que o alimento segue o caminho normal. Tem medicamentos que facilitam esse esvaziamento do esôfago. Então, são esses dois tipos de remédios. Aí tem uma variedade grande no comércio.
No programa de hoje, estamos conversando sobre hérnia de hiato, ou hérnia de estômago, com o Dr. Afonso da Rocha Campos, que é gastroenterologista e hepatologista aqui do Senado.
Estamos apresentando Pergunte ao Doutor.